Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos a mais um belo destino, Baía de Todos os Santos. Citando já Jorge Amado, é um hino de louvor à mais velha de todas as cidades brasileiras, mãe urbana dos grandes centros modernos e berço da especialíssima cultura das terras do Brasil. Bom, foi uma viagem em família, como eu adoro, e correu tudo muito bem, graças a Deus. A música que vou passar, ou é baiana ou ouvi lá, mas sempre brasileira. Pedi na biblioteca da Junta de Freguesia de Belém este livro, Baía de Todos os Santos, de Jorge Amado, e durante uma semana deliciei-me com a sua leitura, precisamente na região geográfica lá descrita. Vamos ouvir Viajando na Viagem, de Celso Fonseca e Marcelo D2.
O quê?
Viagem de fugir com você. Vivo preparando uma viagem pra desaparecer. Sempre viajando na viagem sem sair do lugar. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Ando viajando na viagem de fugir com você. Vivo preparando uma viagem pra desaparecer. Viajando na viagem sem sair do lugar. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Meu amor, quem sabe a gente vá dar uma volta na esquina e sonhar com Paris. Ou viver um sonho à beira-mar. Zarpar para as Antilhas numa ilha de amor. Aterrizar na lua e ver que só pra nós jamais.
Alimentando, me ligando, sonhando, me preparando. Um sonho à beira-mar, confesso, tô viajando. Vem junto comigo, bota o pé na estrada. Tô viajando, essa viagem já tava planejada. E se não tem dinheiro, eu faço. Me dá um beijinho, um abraço. Felicidade, você sabe, preto é passo a passo. Fazer o mundo girar em volta da gente. Vem plantar amor pra ter o que colher lá na frente. Abrir as portas comigo, viajar. Quem sabe fazer de mim superstar. Vem no meu mundo e me leva pro seu. Daqui pra frente é tudo nosso, não tem mais é meu. Na barriga aquela parada, na mente aquela parada. Complexo, mas divertido, no choro ou na risada. Viajar sem perceber, mas aí, quer saber? Acho que ando viajando na viagem de fugir com você.
Ando me ligando nessa pilha de voar com você. Vivo alimentando essa loucura pra não enlouquecer. Não vou descolar desse desejo de colar com você. Ando viajando em viajar com você. Ando viajando na viagem de fugir com você. Vivo preparando uma viagem pra desaparecer. Sigo viajando na viagem sem sair do lugar. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Meu amor, quem sabe a gente vai na esquina e sonhar com Paris. Ou viver um sonho à beira-mar. Zarpar nas Antilhas numa ilha de amor. Aterrizar na lua e ver que só pra nós jamais vai se pôr. Zarpar nas Antilhas numa ilha de amor. Aterrizar na lua e ver que só pra nós jamais vai se pôr.
Vai pra Jorge Benjor, Gilberto Gil e Trio Mocotó.
Salve, salve os verdadeiros arquitetos da música brasileira. Eu, Marcelo D2, fui passar. Simbora.
Chegámos à noite ao aeroporto, depois de um voo ótimo de quase 8 horas. O nosso resort ficava a cerca de 1h30. Instalámos-nos muito confortavelmente e desfrutámos de todas as maravilhas que tinha para nos oferecer. Fica na Praia do Forte, a norte de Salvador. A praia é fantástica, com uma areia muito clara, com uma textura parecida com açúcar, será sugestão. A água é quente, com ondas boas e acessíveis. É uma sensação maravilhosa mergulhar naquele mar. Por outro lado, o areal estende-se para a direita e para a esquerda, possibilitando caminhar bem à beira-mar, sempre acompanhados de coqueiros na orla. Há boas atividades na praia, como surf, alongamentos ou simplesmente não fazer nada e estar de papo para o ar. Também desfrutámos das piscinas do hotel, lindas e exóticas, podendo escolher entre a mais e a menos calma, conforme nos apetecesse, e sempre ao som da maravilhosa música brasileira. Que bom! Falando da comida baiana, conseguimos provar de tudo. Moqueca, vatapá, acarajé, feito no momento por uma baiana vestida a rigor, bobó de camarão, pirão de peixe, só para mencionar alguns. E também comida brasileira, como a famosa feijoada, os pães de queijo e até as caipirinhas. Há vários restaurantes e o café da manhã também era delicioso. Assistimos a música ao vivo todos os dias. Conseguíamos ver todas as noites o Cruzeiro do Sul, a bela constelação que só se consegue ver no Hemisfério Sul. Os quartos eram ótimos, mas na verdade passávamos lá pouco tempo. Com aquele clima, apetece sempre estar ao ar livre. Ofereciam-nos água permanentemente. Estávamos sempre cobertos de protetor solar. No primeiro fim de tarde, decidimos apanhar um táxi que nos levou ao simpático vilarejo de Praia do Forte. Pelo caminho, admirámos a paisagem linda, com a natureza muito verde e algumas lagoas. É um lugar pitoresco, de estilo colonial, sem carros. Passeámos pela enorme rua pedonal, com ótimo comércio e muitas esplanadas de restaurantes ou bares e também lojas de gelado, com tudo muito bonito e muito barato. Vimos mesas de restaurantes muito bem postas, à espera de clientes. Vimos edifícios enfeitados com as coloridas fitinhas do Senhor do Bonfim. Também vimos feirinhas de rua. Chegando perto do mar, na praça principal, vimos a bela e pequena igreja azul e branca de São Francisco de Assis e o projeto Tamar, reserva de tartarugas marinhas. Durante o dia, explorávamos o hotel. Tinha muitas placas indicativas dos pássaros que podíamos observar e as plantas estavam muito bem tratadas. Continuámos a nossa vidinha, a vê-las fazer surf e elas a ver uma tartaruga no mar. A praia parecia enfeitada com conjuntos de baldes e pás pendurados nos guarda-sóis, vários tipos de pranchas em pé, chapéus coloridos expostos na areia e cavaleiros a passar à beira-mar. Fizemos hidroginástica na piscina, lemos muito, relaxámos imenso. Jantámos comida baiana, os pratos vinham enfeitados com fitas do Bonfim. Vamos agora ouvir Pais e Filhos, dos Legião Urbana, uma música incrível.
Estátuas e cofres e paredes pintadas e não sabe o que aconteceu. Oh, no. você vai ser quando você crescer.
E de manhã, num ótimo momento familiar, depois de consultar a tabela das marés, metemo-nos, não à estrada, mas à areia, para ir de novo à vilinha, cheios de protetor, com chapéus e bem cobertos. Praia do Forte, desta vez a pé pela areia, que passeio! Vimos pelo caminho muitas estacas a marcar locais de ninhos de tartaruga, da desova, muitos coqueiros e poucas construções. Depois apareceram algumas rochas rasas que formam piscinas naturais, às quais até chamam jacuzzis. Pouca construção à vista, mas algumas casas particulares e alguns condomínios. Trata-se de uma longa caminhada que vale muito a pena. Pelo caminho tomámos alguns banhos e apreciámos a mãe natureza. Que privilégio, sou muito agradecida. Até as praias mais exploradas, já perto da vila, estão muito arrumadas e bem coloridas. Havia excursões para ver o fundo do mar que incluíam croques para pôr nos pés. Cada vez que nos molhávamos nas piscinas naturais, víamos imensos peixinhos. Fomos vendo algumas pousadas à beira-mar e conseguimos ver o espaço ao ar livre, onde estão as tartarugas do projeto Tamar. Infelizmente, com muita pena, estava fechado, pois era segunda-feira. Fica para outra vez. No entanto, conseguimos ver pelo muro muitas tartarugas e até tubarões. Voltámos a passear pela vilinha, desta vez de manhã. Fizemos as nossas compras e voltámos a pé pela praia. É duro, sim, mas vale a pena, pois é uma caminhada diferente daquelas a que estamos habituados. Ainda nos colocaram fitas do Senhor do Bom Fim, cor-de-rosa, as poderosas, no braço. 3 desejos, um em cada nó. Foi maravilhoso, comprámos muitas fitinhas para trazer, havaianas, bijuteria, roupas, chapéus, biquínis, boneca, enfim, o habitual. E voltámos ao hotel para continuar a desfrutar das excelentes condições. Antes de passar à etapa seguinte, é a altura agora para descrever um pouco a Praia do Forte, conforme nos explicaram nos trajetos que fizemos de carro. Nos anos 70 do século passado, um alemão, Klaus Peters, arrematou 30 mil hectares de mata, coqueiros, rios e praias. A área incluía também uma vila de pescadores e um edifício em ruínas, datado de 1551, o Castelo Garcia d'Ávila, origem do nome Praia do Forte. E transformou a Praia do Forte num dos mais importantes polos de ecoturismo do mundo. A pequena vila é formada por nativos locais, pescadores, artesãos ou empreendedores que montam negócios na região. É um destino predominantemente de ecoturismo graças ao projeto Tamar, que mantém a sede nacional nesta localidade. Esta iniciativa está preocupada com a conservação e estudo das tartarugas marinhas, que podem atingir até 3 metros de comprimento, e coloca os seus ovos na área da praia. Além disso, há ainda o Instituto Baleia Jubarte, um dos centros do projeto que mantém bases de pesquisa, educação ambiental e outras atividades ligadas à conservação de cetáceos, mamíferos aquáticos. E a Reserva Sapiranga, local de mata atlântica, pássaros, animais silvestres, manguezais, dunas e lagoas, além de trilhas ecológicas. Trata-se de uma grande área turística na Mata de São João, com muitos coqueiros, resorts turísticos e também nativos. Na excursão tive um pedido. Ponha música brasileira, por favor. Nota. O motorista já estava habituado. Vamos ouvir de Ivete Sangalo, Beleza Rara, ou Hoje Estou Feliz e Canto.
Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é tão lindo. És que manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim paginar a imensa vontade de estar ao seu lado. Nem o mar tem um brilho encantante como o dos teus olhos, minha pedra rara. Eu não vou negar sem você, meu mundo para. Igual a você.
Passemos agora à Bahia, onde passámos um dia magnífico. Desde que aterrámos, apercebemos-nos que o baiano gosta de rir, de conversar, de contar casos. Citando de novo Jorge Amado, Salvador é uma cidade onde se conversa muito, onde o tempo ainda não adquiriu a velocidade alucinante das cidades do Sul. Ninguém sabe conversar como um baiano. Uma prosa calma, de frases redondas, de longas pausas esclarecedoras, de gestos comedidos e precisos, de sorrisos mansos e de gargalhadas largas. Quando um destes baianos, gordos e mestiços, um pouco solene e um pouco moleque, a face jovial, começa a conversar, se fechardes os olhos e fizerdes um pequeno esforço de imaginação, podereis distinguir perfeitamente o seu remoto ascendente português e seu remoto ascendente negro, recém-chegado um da pátria colonizadora, recém-chegado o outro das florestas da África. Ou, assim é a Bahia. Este é o seu clima, ligado ao passado, fitando o futuro. Nenhuma outra cidade do Brasil se mantém nesse equilíbrio espiritual que exige dos homens uma constante vigilância para não cair num conservadorismo reacionário ou num anarquismo inconstrutivo. Ao lado da vetusta catedral está a Faculdade de Medicina, onde os estudantes abrem cadáveres para buscar a explicação da vida. Já há algum tempo que as macumbas deixaram de ser apenas uma constante religiosa dos negros, querendo conservar alguma coisa da sua cultura própria. São hoje também tema e material dos estudos de jovens sábios da criação de grandes artistas. Poderia eu ter guia melhor? Continuando, pode bem ser que o colonizador devoto desejasse colocar a nova povoação sob o patrocínio de Jesus e assim a batizasse como cidade do Salvador, mas somos um povo misturado, com sangue índio e muito sangue negro. E no nosso primitivismo amamos nomes pagãos, tirados da natureza em torno. Bahia. Em frente à cidade está a baía enorme, belíssima, rodeando a ilha de Itaparica, recebendo as águas do rio Paraguaçu. Bahia de Todos os Santos. O católico lusitano batizou a baía em redor. O índio e o negro crismaram a cidade que ali nasceu, Bahia tão somente. Não adiantou o desejo de Dom João III, rei de Portugal, que mesmo antes de fundar a cidade, deu-lhe o nome de Salvador. Mas todos a chamavam Bahia. E ainda, temos uma cozinha nossa, chegada da África com os negros, misturada aqui com os portugueses. Comidas com sonoros nomes africanos e um sabor peculiar de azeite de dendê e pimenta. Eis aí, mais o leite de coco, os três elementos que dão personalidade própria à nossa cozinha, que guia, até tem receitas dos pratos principais. Bom, vamos lá então. Pelo caminho entre o hotel e a cidade, numa autoestrada larga, com pedágio, portagem, passámos por Paranamirim. O condutor relatou-nos as festas juninas, inspiradas nos nossos santos populares, onde se dança forró, e em honra às colheitas, nomeadamente de milho e de laranja. Laranjas da Bahia, com umbigo grande. Conhecem? Contou-nos que as favelas atualmente se chama comunidades. Vimos escritos originais como Deus é fiel, caixa de marcha, julgo que é embraiagem, escapamento, escapes, pois estávamos a atravessar uma zona enorme com tudo o que é preciso para os carros, inclusivamente assentos. Rei dos Hidrovacos, Lorival Evangelista, serviço de torno. Salvador é a cidade mais animada da Bahia, onde o candomblé, a capoeira e o axé, música popular do Nordeste, são só uma pequena parte da herança cultural africana. É uma das cidades mais interessantes e vibrantes do Brasil. Começámos por ir à igreja de Nosso Senhor do Bonfim, um templo católico localizado na Sagrada Colina, na península de Itapajipe, em Salvador, onde são distribuídas as famosas fitinhas do Bonfim, feitas desde o início do século XIX, com a medida do comprimento do braço direito até ao peito da imagem do Senhor do Bonfim. Para os baianos, a Igreja do Bonfim é o maior centro da fé católica e ainda daquelas que, pelo sincretismo, têm no local o ponto máximo da religião. A imagem do Nosso Senhor do Bonfim foi trazida em consequência de uma promessa feita por um capitão de mar e guerra da Marinha Portuguesa, Teodósio Rodrigues de Faria, que, durante uma tempestade, prometeu que, se sobrevivesse, traria para o Brasil a imagem da sua devoção. Assim, réplica da representação do santo foi trazida da terra natal do capitão, Setúbal. Tem imensas fitinhas de todas as cores penduradas nos gradeamentos à sua volta e é um local de visita obrigatória. O templo é muito bonito e tem uma bela vista. Depois, passámos pela casa de Raul Seixas, considerado o pai do rock brasileiro. Vamos ouvir a sua música, Mosca na Sopa. Foi um dos primeiros discos brasileiros que entrou na minha casa quando eu era pequena.
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa.
É uma cidade muito bonita, encantadora, embora por vezes decadente e com problemas de segurança. Prosseguimos para o Forte Monserrat, bem perto. Fica na encosta da Praia da Boa Viagem, com uma vista deslumbrante para a Baía de Todos os Santos, a Ilha de Itaparica e para a Cidade Baixa. É uma das construções militares mais bem preservadas do Brasil, com mais de 400 anos de história. Contei o forte, mas também um farol e a famosa igreja da Ponta do Humaitá. Fica na zona da cidade mais distante do mar aberto, ou seja, dentro da baía, está perto da água. Mas tem uma praia mesmo ao lado. Também lá vimos canhões portugueses. Depois descemos, passámos pelo bairro da Liberdade, onde em tempos estavam os escravos. Lembrei-me bem da lindíssima novela Lado a Lado, que vi há 10 anos. Passámos por uma antiga vila operária de empregados de têxteis, pelo Santuário de Santa Dulce, que salvou muitos enfermos, inclusivamente de Covid, e onde recentemente a mãe do ator Paulo Gustavo, que infelizmente também foi uma vítima do Covid, deu um grande contributo. Santa Dulce foi uma grande benemérita. Passámos por oficinas de eletricistas, ferragens e aparelhos elétricos. Vimos por fora o porto de embarque do ferro e para as ilhas da Bahia e a igreja de São Joaquim. E sabiam que a cidade tem 365 igrejas, todas lindas, uma para cada dia do ano, muitas com talha dourada dentro. E fomos por uma avenida perto do mar, chegando à zona financeira e do porto, onde vimos finos edifícios de azulejos, outro com coworking, um monumento à mulher baiana, outra bela igreja e uma loja típica inteiramente dedicada à cachaça. Na Cidade Baixa integra-se o setor bancário da cidade e a área portuária do comércio, onde se situa o antigo prédio da Alfândega, no qual seria reinstalado o mercado modelo após o incêndio de 1969. E aí o nosso condutor Wilton entregou-nos ao nosso guia Juca um local, à porta do mercado modelo. Que mercado lindo por dentro e por fora, com um espetáculo de capoeira à porta e um terraço em cima, com bela vista. E vendiam balagandãs, finalmente, toalhas de mesa, jogos de mesa, rendas, moda praia e artesanato lindo, tudo a bons preços. Pena que só lá tínhamos estado meia hora. Depois dirigimos-nos à Cidade Alta através do elevador Lacerda, lindo, de Art Deco e que atualmente não se paga. Na cidade de Salvador distingue-se bem a Cidade Alta da Baixa, que são ligadas por elevadores, bondinhos ou ladeiras. E chegámos à zona do Pelourinho e Centro Histórico. Cidade Alta, Rua do Chile, com os seus impressionantes edifícios coloniais, Praça Municipal, que foi o centro da vida política do Brasil colonial durante mais de 200 anos, o magnífico Palácio Rio Branco, o elevador Lacerda, a Praça da Sé, um plano inclinado com um funicular, bondinho, o Terreiro de Jesus, o edifício da Faculdade de Medicina, primeira escola médica do Brasil, e o Largo do Pelourinho. Pelourinho e Centro Histórico, claramente a área mais bonita, onde fizemos uma visita a pé, passando por igrejas de uma beleza e riqueza extraordinárias, do melhor que o poder colonial português produziu. Salvador foi a primeira capital do Brasil, com ruas e monumentos arquitetónicos do período colonial. Pelourinho, Praça da Fé, Terreiro de Jesus, Largo de São Francisco e Santo António, além do Carmo. A via principal de acesso é a tradicional Rua do Chile, que inicia na Praça Castro Alves e termina na Praça Sé, e por onde decorrem os desfiles de carnaval. Não foi nessa época que lá tivemos, por isso não os vi. Tem o maior conjunto arquitetónico do período colonial preservado na América Latina, sendo um local altamente turístico com museus, lojas, centros culturais, igrejas, apresentações musicais, variadas opções gastronómicas e de hospedagem e comércio de souvenirs no meio de diversos casarões coloniais. É extremamente rico em monumentos históricos. A cidade é uma das mais antigas do Novo Mundo. Foi também um dos primeiros mercados de escravos do continente que chegaram para trabalhar nas plantações de açúcar e posteriormente para a extração de ouro nas Minas Gerais. Essa área mais antiga da cidade está entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta de Salvador, interligadas pelo elevador Lacerda. Na Cidade Alta, ruas, ladeiras e becos têm como ponto de origem a Praça Municipal. Entre 1938 e 1945, o Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional classificou vários monumentos como património nacional, o que não foi suficiente para impedir a sua degradação. Só desde os anos 90 é que o local passou por vários processos de restauração e revitalização, visando a preservação da área histórica da cidade. Vimos os edifícios públicos, igrejas cheias de talha dourada. Infelizmente, não entramos na de São Francisco por o teto ter desabado. Que pena! Vimos baianas, edifícios muito bem preservados, de todas as cores, os locais onde Michael Jackson gravou, fascinado com os sons de percussão da cidade. passámos por uma tableta com o seguinte dizer: mãe, comida, afeto e a vista mais bonita da cidade. Foi num plano inclinado, ao pé de um funicular, barra bundinho. Andámos nas calmas pelas ruas empedradas, com uma casa de cada cor, e vimos muitas pinturas murais. Almoçámos muito bem, comida típica de Salvador. Deram-nos fitinhas, comprámos souvenirs. O nosso guia vivia por lá e contou-nos muitas histórias. Estava um dia de sol radioso. Entrámos numa casa onde o tema de carnaval era todo azul e branco, dedicado a Gandhi e abençoado pelo Santo António. Vimos birimbaus à venda, como um que houve em minha casa, mas que é enorme para transportar para cá. Passámos por uma das casas de Jorge Amado, mas infelizmente estava fechada. Podíamos ter ficado lá toda a tarde, mas no Brasil tudo é grande, incluindo as distâncias, e ainda tínhamos muito que fazer. Descemos, voltámos ao nosso transporte e passámos pela zona mais rica da cidade, à beira-mar. Até vimos o prédio, torre, onde mora a Ivete Sangalo, seguramente com uma vista fabulosa para a Baía de Todos os Santos. E fomos ter à Barra, onde o destaque é o farol. Vamos agora ouvir, dos Paralamas do Sucesso, Lanterna dos Afogados.
Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Já não me importa, basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Oh.
O pôr do sol é lindo ali. O farol é espetacular, mas tem uma pequena muralha à volta. Está no meio da água, uma mini península. Parece um pequeno forte. Vimos outra praia e até um pequeno Cristo Redentor. Não fomos ao Rio Vermelho ver a casa de Jorge Amado e Zela Gatai, nem fomos comer à casa de Teresa. E passámos pelo estádio de futebol e por uma grande lagoa com estátuas de baianas coloridas na água, enormes. E voltámos à nossa autoestrada, parando para meter gasolina num posto chamado Simpatia. Passámos por muitos armazéns de varejo e atacado, sabem o que é? Grosso e retalho. Um até se chamava Atacarejo. E voltámos ao hotel. À entrada, a parecer dar-nos as boas-vindas, estão duas estátuas gigantescas de Iemanjá e Orixás. Continuámos a fazer a nossa vidinha de praia. Vimos caranguejos. Vimos também algumas abelhas, já que estamos na região da cana do açúcar e de muita água. Ainda ensinei ao staff que em pipa as enxutavam, queimando pó de café em álcool. Vamos assim ouvir Maria Betânia Mel.
Abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Lambe olhos, torce cabelos, feiticeira, vamos embora. É meio-dia, é meia-noite, faz um zoom na testa, na janela, na fresta da telha, pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida, o seio da floresta, amor empresta. A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó, abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha. Ó, abelha, rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, ó abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Lambe olhos, torce cabelos, feiticeira, vamos embora. É meio-dia, é meia-noite, faz um zoom na testa, na janela, na fresta da telha, pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida, o seio da floresta, amor empresta. A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó, abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha. Ó, abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, 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 de tua glória.
E preparámo-nos para o dia baiano. Comecei por comprar umas peças de corda para colocar debaixo dos pratos e das panelas, chamadas repousa-tachos. Nessa sequência, ao tentar ver um espetáculo de capoeira ao som de um batucar de percussão magnífico, preferi ter uma aula de artesanato. Assim, num momento incrível, o Sr. José Mariano, que me tinha vendido as palhas, ensinou-me a fazê-las. E não é que descobri uma nova vocação. Foi um momento espetacular e inesperado, de boa converseta, ou papo, como eles dizem. Nessa noite havia grande festa baiana, um momento alto. Começaram por nos pintar o braço com desenhos estilizados típicos brancos. O restaurante estava enfeitado com uma réplica do elevador Lacerda, para além de comermos tudo o que é possível de comida baiana: vatapá, acarajé, moqueca, bobó, caruru, bolinhos de peixe e casquinha de siri, acompanhado de belas caipirinhas. Ainda havia feijoada, feijão tropeiro, arroz sertanejo, pão de queijo, queijo mineiro, quindins, pé de moleque, coxinha, pastéis, brigadeiros. E participámos do desfile baiano ao som dos tambores. Não me sai da cabeça. Terá sido o mais parecido que fiz com os desfiles de carnaval no sambódromo. Ainda fomos a dançar por uma extensão enorme, integrando esse cortejo de nome Arrastão, que mais parecia uma procissão. Vamos ouvir agora, de Daniela Mercury, Baianidade Negou.
Eu, Laia, bom passeio conosco, crocodilo, Laia, curtição, paz, muito beijo, muito namoro. Eu, já pintou verão, calor no coração. A festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria. Eternos Doutor e Osmar. Na Avenida 7 da Paz eu sou Tiete. Na Barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha. Eu nunca irei te deixar, meu amor. Meu bloco bailarino cantando comigo, ó. Eu vou, diz. Dançar ao negro toque do agogô, curtindo a minha vaidade na cor. Eu, vocês cantando de novo, ah. Já pintou verão. Salvador e a pipoca. Eternos Doutor e Osmar. Que praia linda. Na Avenida 7 da Paz eu sou Tiete. Na Barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha. Eu nunca irei te deixar, meu amor. Agora sai do chão bonito que vocês estão no DVD lá. Eu queria quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Viver seja só festejar, que a gente possa construir a paz, não somente nos dias de carnaval, mas em todos os dias das nossas vidas. Cada um em sua profissão, respeitando, não discriminando, respeitando todas as raças, religiões, diferenças entre nós. E essa é a grande lição do Carnaval da Bahia. Essa pluralidade, a diversidade, poder dançar junto com essa multidão de todas as cores, faz a Bahia ter o maior carnaval do mundo. Eu vou dançar ao negro toque do agogô, curtindo a minha baianidade na cor. Eu, Laia. Eu, Laia. Eu.
Ainda tivemos direito a um espetáculo intitulado Canta Bahia, onde dançámos música baiana. Que noite mágica! Amei! Nos últimos dias dividimos-nos pela praia, festas na piscina e até vimos um macaco a fazer habilidades e que quase saltou para o meu telemóvel, muito perto da piscina. Também havia gatos, pássaros, uns lagartos que têm as patas dianteiras elevadas, mais parecendo que estão de saltos altos. Quanto aos hóspedes, havia portugueses, brasileiros e muitos latino-americanos da Argentina, do Uruguai e seguramente de outros países. Vi frases incríveis. Aproveite cada instante. Capture momentos únicos com fotos. Deixe apenas suas pegadas. Leve consigo só boas lembranças. Ainda fui entrevistar o meu professor de artesanato. Aqui vai. Bom dia. Bom dia. Temos aqui o Sr. José Mariano. Isso. Bom dia.
Bom dia. Eu estou José Mariano, da Bahia.
Sim.
Fazendo um trabalho artesanal, cultura da região, feito do coqueiro chamado Alicuri. Viu? Tenho já 27 anos que trabalho nesse trabalho, viu? É um trabalho que eu gosto muito. Sempre eu dou aula aos meus alunos. É seu nome?
Sim, Maria Teresa, eu.
Maria?
Teresa.
Maria Teresa foi minha aluna. ela é uma pessoa muito inteligente, tem muito dom, igualmente o dono desse trabalho que você está vendo aqui. Ela tem dom pra caramba. Ela já, por a primeira vez, ela já fez um trabalho.
Olha, eu já cá ficava com trabalho e tudo, já não precisava de voltar. Mas este, o senhor José Mariano faz estas peças para...
Eu faço jogo americano, descanso de panela, fruteira, tudo isso eu faço como trabalho.
E são lindos, lindos, isso, e
lindo.
Nada como fazer uma coisa de que se gosta, não é, Sr. José Mariano?
Isso.
Olha, foi um prazer, muito obrigada, e tudo bom para si, obrigada pela aula que me deu, que eu não vou esquecer.
Obrigado também pela sua paciência, de sentar junto de mim, eu lhe falando como é que faz. A senhora também não é uma pessoa que não deu trabalho, que sempre, quando errava, mas eu chegava aqui, eu fazia por isso, a senhora atendia, que sempre um aluno bom, sempre aprende a fazer o artesanato.
Muito obrigada, foi muito interessante, obrigada, obrigada. E despedi-me dele até um dia, tal como ele disse, com a licença do Criador. Vamos agora ouvir de Marisa Monte, Depois.
Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós. Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais.
Mas ninguém.
onde saímos cerca das 20h30, depois de um bom chuveiro. O último taxista não era comunicativo. Mesmo assim, refiro que antes de chegar ao aeroporto se vai por uma estrada linda com canaviais, parecida com uma que tínhamos visto durante o dia, perto da vila. Bom, e mais uma vez me despeço deste país de eleição, já cheia de saudades. Adeus, Recôncavo, região de terras férteis, disseminada em torno da Baía de Todos os Santos. Adeus, Praia do Forte, Mata de São João, ou Polinésia Brasileira, 12 quilómetros de praia charmosa e paradisíaca. E lá voltámos ao aeroporto pela Estrada do Coco, ou Linha Verde. Vamos ainda ouvir de Caetano Veloso, Sozinho.
Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos, só abro pra você, mas ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Você me engana ou não está madura? Yeah, 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 yeah. Onde está você agora?
É tão bom viajar. Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.